Olá, boa tarde. Num grito de alerta, é o que pretende ser o segundo encontro regional das associações humanitárias dos Açores, que vai ter lugar entre sexta-feira e domingo na Ilha da Graciosa. Cordina Sousa, da Rádio Atlântida.
Debater ideias e analisar as atuais dificuldades das 17 associações do arquipélago é o principal objetivo do evento, como adiantou a Atlântida o presidente da Federação de Bombeiros dos Açores, entidade organizadora da iniciativa.
É uma forma de refletir, é uma forma de trazer outros parceiros, stakeholders nesta área e que são importantes para nós percebermos da parte do Governo Regional dos Açores o que é que se pensa fazer, ou da parte da Liga de Bombeiros Portugueses, aquilo que está mais ou menos preparado e encetado relativamente a este sector a nível nacional. Portanto, é sobretudo uma oportunidade de refletir e é também uma oportunidade de levar as 17 a todos os corpos de bombeiros da região e a todas as associações para um contacto também mais estreito com as populações do respectivo concelho, ou neste caso das ilhas, que tem apenas um concelho, com a respectiva ilha.
Segundo José Braia Ferreira, este é um encontro que decorre num momento difícil para o atual modelo do socorro na região e no país, alertando por isso ser urgente encontrar soluções. O responsável fala mesmo em sufoco financeiro.
E sensibilizar o Estado, no seu todo, nacional, regional e local, as autarquias que têm responsabilidades a nível concelhio na área da proteção civil, para a urgência. Já não digo a necessidade, digo a urgência em se olhar para o modelo atual, no sentido de se garantir este ou outro modelo a muito curto prazo para prestar o socorro às populações. Tal como o Serviço Regional de Saúde, este modelo de socorro também está subfinanciado ao longo dos últimos quase 20 anos. Em algumas das situações continuamos a prestar o mesmo serviço ou o mesmo custo que era prestado há 10, 15 anos atrás e, entretanto, os salários evoluíram, os custos de contexto evoluíram, os custos dos combustíveis evoluíram, tudo está mais caro e nós começamos a ficar, as 17, aquelas que prestam serviços quer da pré-emergência, quer aos 8 aeroportos da região, os 4 da responsabilidade da SATA e os 4 da responsabilidade da ANA, começamos a ficar sufocados do ponto de vista financeiro e mesmo estando em risco, digamos assim, as receitas que necessitamos para suportar salários, pagar fornecedores e impostos ao Estado.
Outro problema apontado por Braia Ferreira é que começa a ser premente é o recrutamento de novos bombeiros.
Hoje pagamos aos nossos bombeiros de entrada o ordenado mínimo regional, mais um euro acima do ordenado mínimo regional, 862 euros na entrada. Ora, nós temos quer a hotelaria, quer algumas empresas, a própria administração pública paga muito mais à entrada, o que faz com que os nossos rapazes, as nossas raparigas, que terminam o seu ensino secundário e que não querem ir estudar para a universidade, a opção que fazem, muitas das vezes, ou na sua grande maioria, não é pelos bombeiros, face a uma remuneração que não é atrativa e que não é digna do trabalho que é prestado.
O presidente da Federação de Bombeiros da Região Autónoma dos Açores lamenta ainda que vários serviços prestados à população nem sequer são comparticipados financeiramente, como é o caso do contra-incêndio. O responsável não poupa também críticas a algumas autarquias locais que ainda não colaboram com a dimensão que a própria lei até exigiria como interesse do próprio Executivo Municipal. Atualmente, o movimento financeiro anual das 17 corporações de bombeiros ronda entre 18 a 20 milhões de euros em termos do seu funcionamento. Atualmente, a região conta com 850 bombeiros no quadro ativo, sendo que destes, mais de 50% já são bombeiros com contrato de trabalho. No segundo encontro regional das Associações Humanitárias dos Açores, serão abordados 3 painéis com os seguintes oradores: o presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses, António Nunes, o presidente da Proteção Civil dos Açores, Rui Andrade, e o presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz da Graciosa, António Reis.
Cordina Sousa, da Rádio Atlântida.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
A aposta na educação é uma das prioridades da estratégia de combate à pobreza no concelho da Praia da Vitória. Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
O documento divide-se em 3 eixos. desenvolvimento infanto-juvenil integrado, qualificação e emprego e coesão territorial. Estes têm 6 objetivos estratégicos, onde se incluem o fomento do sucesso escolar e o combate ao absentismo, a redução da pobreza e a exclusão social nas crianças e jovens e a promoção da qualificação pessoal e profissional. A Estratégia Local Integrada de Combate à Pobreza e à Exclusão Social da Praia da Vitória integra 54 medidas.
Ora, as 54 medidas que nós estamos a propor, mediante o trabalho que foi desenvolvido, são metas às quais nós vamos propor-nos até 2027, numa tentativa de podermos efetivar esta estratégia e num sentido gradual, ir avaliando com o acompanhamento desta empresa, de que, à medida que as vamos aplicando, que elas tenham efetivamente os reflexos positivos que nós precisamos que, durante a sua aplicação, que venham efetivamente a verificar-se. Ora, relativamente àquilo que nós ambicionamos a médio e longo prazo, porque já temos algumas medidas a serem implementadas, a médio prazo a implementação de novas medidas, mas a longo prazo, até ao ano 2027, tentarmos complementar aquelas que são as medidas propostas dentro da estratégia.
A Praia da Vitória é um concelho onde a taxa de alunos com o ensino secundário é inferior à média da região e onde o número de licenciados é substancialmente inferior à média da região. Com estes indicadores, a presidente da autarquia sublinhou que existem boas respostas nas escolas do concelho, mas é preciso uma maior sensibilização para a importância da aposta na educação.
Nós aquilo que pretendemos é principalmente aumentar os indicadores de educação e de formação no nosso concelho. Temos bons indicadores face ao número de estabelecimentos educativos e face à presença da nossa escola profissional. Entendemos que podemos ter aqui um bom percurso e consolidar esta matéria, mas também consolidar a atratividade do nosso concelho para a fixação de mais famílias, ampliar os índices de atividade física e os hábitos de vida saudável, quer aqui na zona mais urbana, quer também ao longo das freguesias e da vila, mas também poder tirar um maior proveito daquela que é a natureza e que nos envolve. Portanto, há aqui indicadores muito, muito positivos e que nos vão permitir desenvolver um trabalho muito interessante, num sentido verdadeiro de reduzir substancialmente estes que são os indicadores de pobreza e de exclusão social que nós temos no nosso concelho e que nos preocupam.
Em declarações ao Rádio Clube de Angra, Vânia Ferreira deu nota ainda que, de acordo com o diagnóstico feito pela empresa Fundo de Maneio, o Conselho da Praia da Vitória apresentou entre 2016 e 2022 um crescimento substancial do valor de riqueza criado no número de postos de trabalho e no número de empresas. No entanto, perdeu 7,5% de habitantes entre 2011 e 2021 e tem um poder de compra per capita inferior à média regional, que já está abaixo da nacional, atingindo 56,3% da média da União Europeia.
Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra. O número de trabalhadores com vencimento base inferior ao salário mínimo na base das lajes aumentou em janeiro e a situação pode alargar-se a metade da tabela salarial em 3 anos, alertou hoje um dos sindicatos. Segundo o coordenador do Citacet Açores, Vítor Silva, que falava em conferência de imprensa, existem 4 graus desta tabela salarial que estão inferiores ao salário mínimo nacional de 820 euros. Existem 6 graus da tabela inferiores à retribuição mínima mensal garantida nos Açores, ou seja, 861 euros. A situação arrasta-se desde 2022, mas agravou-se com o novo aumento do salário mínimo nacional em janeiro, abrangendo um maior número de graus e escalões das tabelas salariais atualizadas em julho pelas FEUSA Açores, as forças norte-americanas destacadas na base das lajes. Segundo Vítor Silva, há cerca de 15 trabalhadores com vencimento base inferior à retribuição mínima mensal essencial garantida na região e há três funcionárias com 10 anos de serviço que, mesmo contando com duas diuturnidades, recebem menos do que 861 euros. Se as tabelas não forem corrigidas, o dirigente sindical teme que o número de trabalhadores afetados aumente em poucos anos.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
O presidente indigitado do Governo dos Açores iniciou os contactos com os partidos para decidir a data da tomada de posse e de apresentação do programa de governo, disse à Lusa, fonte oficial da coligação PSD, CDS-PP e PPM. Segundo a mesma fonte, o líder da coligação, que ganhou as eleições de 4 de fevereiro, José Manuel Bolieiro, iniciou sexta-feira contactos com os partidos, com representação parlamentar, com vista à calendarização da tomada de posse do novo governo e com consequente apresentação e debate do programa. A intenção do reeleito presidente do Executivo é ouvir a opinião dos restantes partidos representados no Parlamento para que possa definir a data do debate e da votação do programa do próximo governo regional face ao calendário eleitoral nacional e se este passo deverá ocorrer antes ou depois das eleições legislativas nacionais de 10 de março. A decisão da data da tomada de posse e de apresentação do programa do governo será tomada imediatamente após a recepção das respostas dos vários partidos contactados. O novo executivo dos Açores terá, a partir da data em que tomar posse, ainda desconhecida, até 10 dias para apresentar o programa, prazo a que se somam 5 dias para a apreciação do documento. A aprovação do programa, que contém as principais orientações políticas e medidas a adotar ou a propor, é uma das competências do Parlamento Regional, especificadas no Estatuto, e até ao fim do seu debate, qualquer grupo parlamentar pode propor a rejeição do documento apresentado pelo novo Executivo, o que exclui o Bloco de Esquerda, a Iniciativa Liberal e também o PAN.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
Em 2023, os Açores bateram todos os recordes no setor do turismo, com os alojamentos turísticos a registarem cerca de 3,8 milhões de dormidas e de 1,2 milhões de hóspedes. Os últimos dados divulgados pelo Serviço Regional de Estatística indicam que, no último ano, o total de dormidas foi de 3,8 milhões, representando um acréscimo face ao ano anterior de 15,1%. Relativamente aos hóspedes, o número total foi de 1,2 milhões, valor superior em 14,8% relativamente ao ano de 2022. Neste ano, a estada média situou-se nos 3,18 dias. Segundo o Serviço Regional de Estatística, estes são os valores mais elevados desde que há registros, ou seja, 2001. Já em 2022, o número total de dormidas tinha superado o valor mais elevado até então, verificado em 2019, antes da pandemia, que afetou o setor nos dois anos seguintes. A subida registada em 2023 foi superior à verificada no país, que apresentou um acréscimo face ao ano anterior de 10,7%. Refira-se ainda que se gerou um valor recorde de 157,8 milhões de euros em proveitos nos estabelecimentos hoteleiros, marcando 2023 como o primeiro ano de sempre a superar os 150 milhões de euros de proveitos totais da hotelaria açoriana.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
No desporto, a 21ª jornada da Série C do Campeonato de Portugal resultou em dois empates e uma vitória para as equipas açorianas. No Campeonato de Futebol dos Açores, o Operário mantém a liderança isolada. Lino Inocêncio, do Rádio Clube de Angra.
O Lusitânia recebeu e venceu o Benfica e Castelo Branco por 3-1. Com este resultado, o Lusitânia mantém-se na segunda posição, a 2 pontos do União de Santarém. Já o Fontinhas recebeu e empatou frente ao Marinhense. 1-1 foi o resultado final. Já o Rabo de Peixe, a jogar perante o seu público, empatou sem golos frente ao Peniche. Vamos aos resultados completos da jornada 21. União 1919, 1 1, Gouveia 0, Sertanense 0, Sernache 0, Fontinhas 1, Marinhense 1, Alverca B 1, Mortágua 2, União de Tomar 0, União de Santarém 2, Rabo de Peixe 0, Peniche 0 e Lusitânia 3, Benfica Castelo Branco 1. Ora, na classificação, União de Santarém lidera com 43 pontos, Lusitânia é segundo com 41. Menos 3 pontos que o Lusitânia está o Marinhense no terceiro lugar, mas com menos um jogo disputado. O Rabo de Peixe surge na sétima posição e em zona de manutenção com 27 pontos. Já o Fontinhas é o primeiro abaixo da linha de água, está no décimo lugar com 24 pontos. No campeonato de futebol dos Açores jogou-se este fim de semana para a jornada 11 com os seguintes resultados: Orzelinense 0, Lagense 5, Guadalupe 1, Praiense 4, Vitória do Pico da Pedra 0, São Roque 1, União Miquelense 2, Angrense 1 e Benfica Águia 1, Operário 3. Classificação após 11 jogos. Operário a liderar com 28 pontos, Lagense segundo com 25, terceiro Praense com 22. No quarto lugar o Guadalupe com 19, quinto São Roque com 18, sexto Angrense igualmente com 18 pontos. Na sétima posição União Micalense com 14, oitavo Pico da Pedra com 9, nono Benfica Águia com 2 e Ursulinense no último lugar, igualmente com 2 pontos.
O desporto a terminar assim esta edição do Informação Açores. Boa tarde e boa semana.
Informação Açores, em cadeia regional de rádio. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.